Cumprimento os senhores deputados. E temos como ponto 1 a apreciação e votação da ata 6, mas ainda não temos quórum deliberativo e, portanto, vamos aguardar um bocadinho, se concordarem, e depois regressamos a este ponto e, por isso, podemos passar já ao ponto 2, que é a apreciação dos relatórios de execução da Lei de Programação Militar e da Lei das Infraestruturas Militares reportados a 2022. Está em apreciação. Não sei se há intervenção da senhora deputada Dora Brandão. Tem a palavra. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Relativamente à execução da LIME da LPM, apreciamos hoje os relatórios de execução da Lei de Infraestruturas Militares, da Lei de Programação Militar, que nos são remetidos pelo Governo em cumprimento estabelecido legalmente. Agradecemos por isso o seu envio, permitindo que a Assembleia da República faça o seu acompanhamento e execução destes investimentos. Estes relatórios são importantes instrumentos de fiscalização da atividade governativa e permitem-nos ter uma noção ampla sobre estas leis e a forma como estão a ser executadas. Neles consta a harmonização das dotações respeitantes a cada medida, os contratos efetuados no anterior, as responsabilidades futuras deles resultantes, assim como o grau de execução das medidas e toda a informação necessária ao controle dessa mesma execução. No que respeita à LPM, apresenta-nos informação relativa à edificação do vetor material das capacidades militares constantes na LPM, desagregada por projetos, com detalhe das respectivas dotações e do grau de realização financeiro e físico dos mesmos, expondo eventuais desvios ocorridos face ao planeado, bem como as justificações para os mesmos e as possíveis medidas corretivas a implementar. São, portanto, documentos indispensáveis para se fazer um balanço anual de investimento público nas nossas Forças Armadas, e o balanço que nós fazemos é muito positivo. Se olharmos para a LPM, mesmo com vários constrangimentos identificados, tivemos em 2022 o montante mais elevado sempre do executado, 73% de execução, num montante que ascendeu a 469,78 milhões de euros. É um resultado que, se comparado com a execução de 2021, é superior em mais de 191 milhões de euros. Portanto, não colhe a narrativa da oposição durante a discussão da última revisão da LPM de que as verbas são elevadas, mas depois o Governo não as executa. É falso, como mostra este relatório, de forma clara. E para não ficarmos apenas com a perspectiva geral, vejamos o que diz o relatório mais em pormenor. Foram investidos pelos três ramos das Forças Armadas quase 282 milhões de euros, 133,88 milhões na Força Aérea, 80,12 na Marinha, 67,80 milhões no Exército. O Exército e a Marinha registaram taxas de execução dos investimentos de 97% e 81%, respectivamente, que comparam com os 89% e 69% no ano transato. Na Força Aérea, a taxa de execução, apesar de mais baixa, aumentou para 54% e no Estado-Maior-General das Forças Armadas foram investidos 6,65 milhões de euros, mais 1,1 milhões que em 2021. Na dimensão dos organismos e serviços centrais do Ministério da Defesa Nacional, que também gerem projetos de todos os ramos, foram aplicados mais de 181,31 milhões de euros, correspondentes a 89% da dotação prevista, mais do que triplicando o montante investido no ano anterior. Senhores deputados, que se tenha alguma humildade, reconheçamos que sim, que estes são resultados positivos para as Forças Armadas e para o país, e que as medidas de gestão flexível que o Governo implementou estão a dar resultados. Foi por causa delas possível antecipar o início da modernização das fragatas Vasco da Gama, a aquisição de morteiros para as PANDU do Exército, iniciar os procedimentos de manutenção e aquisição relacionados com as frotas Falcon e C-295 da Força Aérea, assim como uma etapa contratual do projeto KC-395, entre outros. Não será demais relembrar uma vez mais, com particular destaque e relevância, a isenção de cativações para as dotações previstas na LPM, ao contrário do que chegou a acontecer em alguns anos. Este é um fator extremamente positivo, que gera estabilidade na lei e previsivelmente ao nível da sua execução e concretização. Relativamente à LIME, dizer que creio que todos estamos conscientes que é uma lei que tem uma importância acrescida para a defesa nacional, sobretudo do ponto de vista financeiro, mas não podemos ignorar que a sua relevância para o país e para a sociedade civil deve nos levar hoje a olhar para além da questão financeira. A sua relevância não se esgota assim apenas nesta dimensão do conceito, estando associada a uma importante função social, na medida em que a disponibilização do património afeto à defesa nacional passa muitas vezes também pela sua cedência a autarquias ou outros órgãos ou entidades públicas, públicas. O relatório que nos envia o Governo evidencia isso mesmo, dando-nos conta de relevantes processos de rentabilização, como a cedência ao direito de superfície por 75 anos de um conjunto de imóveis a favor do Iru, destinando-os, lá está, ao programa do arrendamento acessível, inserido nas políticas de habitação para arrendamento a preços acessíveis. Estamos também cientes de que, inerentes à sua execução, subsistem grandes desafios que impedem que as taxas não sejam as mais desejadas, como a irregularidade dos processos de cobrança de receita juntos de algumas entidades e a morosidade da entrega da receita arrecadada. Isso tem feito toda a diferença, negativamente, na melhoria das taxas de execução. É por isso fundamental que o Governo tenha em conta as recomendações que faz o relatório, que contribuíram certamente para a melhoria da execução orçamental da LIME. Em todo caso, perspectiva-se que em 2023 estes resultados melhorem substancialmente, fruto de um trabalho de melhoria de processos que está já em curso e estavam também previstos na recente revisão da lei, que se aprovou há pouco tempo aqui na Assembleia da República. Esperamos que essas melhorias deem frutos já no próximo ano, porque é dinheiro que é importante para as nossas Forças Armadas. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Dora Brandão. Sra. Deputada Cristiana Ferreira tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e sobre este ponto, concretamente sobre a análise e apreciação dos relatórios de execução da Lei de Programação Militar e da Lei de Infraestruturas Militares reportadas a 2022, eu começo por sublinhar, e salvo melhor entendimento, que a apreciação e a análise não é, fica de alguma forma prejudicada em virtude da entrada em vigor em 7 de julho de 2023 da Lei de Programação Militar e da LIME, e, portanto, sem prejuízo de relatórios constituírem, de facto, elementos importantes de análise, nomeadamente na Comissão de Defesa Nacional, eles constituem, de alguma forma, elementos de valor histórico, porque grande parte das considerações que podíamos fazer sobre a execução, quer da LPM, quer da LIME, fizemos esse debate amplamente, quer na Comissão, e, portanto, de alguma forma, estes relatórios espelham todas essas situações que acabámos por referir. Em qualquer dos casos, e sem prejuízo, naturalmente, do esforço que a senhora deputada Dora Brandão fez do ponto de vista daquilo que é um relato que consta dos relatórios quanto aos números, objetivamente, e falando no passado, como é evidente, relativamente à LPM, não deixamos de salientar aquilo que já tínhamos alertado então, que de facto e globalmente do total dos 70 projetos da LPM que se estavam em execução, 26 tiveram atrasos que ainda assim eram passíveis de alguma recuperação e que outros 6 tiveram um atraso, um caminho bastante crítico. E, portanto, não corresponde à realidade que o ponto de situação seja aquele que a senhora deputada aqui nos fez querer parecer, porque, na verdade, a LPM tem uma execução que ainda assim é baixa, a LIME tem uma execução ainda muito mais baixa, e estamos em crer que, mesmo que a execução, quer da LPM, quer da LIME, fosse na ordem dos 100%, a situação com que nós hoje vivemos nas nossas Forças Armadas é uma situação, em muitas matérias, preocupante e deficitária. Permitam-me ainda que refira também que os economistas, e numa visão mais economicista, costumam apontar os números quer do ponto de vista nominal, quer do ponto de vista real. Eu, não sendo economista, daquele esforço sempre feito pelo Partido Socialista de constantemente sublinhar os números, a verdade é que esses números nominais não correspondem à realidade. E, de facto, do ponto de vista político, não podemos deixar de sublinhar que, à data em que hoje discutimos estes relatórios, nesta Comissão de Defesa Nacional, o grupo parlamentar do PSD não pode deixar de sublinhar todas as preocupações que em tempo foi referindo sobre estas matérias e, de facto, dizer que olhamos para as nossas Forças Armadas, olhamos para a nossa defesa nacional com preocupação, precisamente pela falta de ambição, de visão e de dificuldades que são por todos reconhecidos. são reconhecidas pelos ramos, são reconhecidas pelos nossos militares, são por todos reconhecidos, em bom rigor, creio que às vezes só mesmo o Partido Socialista é que não reconhece as dificuldades com que hoje vivemos que vivem as nossas Forças Armadas. Por fim, dizer que de facto quer a LPM, quer a LIM, afiguravam-se como dois importantes instrumentos de execução para a nossa defesa nacional e que ficaram muito aquém das expectativas. Se nós olharmos em concreto para a LIM, como é que é possível afirmar-se quando nós temos uma execução extremamente baixa naquilo que podia ter sido um investimento estratégico para as Forças Armadas, mas também para o país, que é isso que importa realçar, uma execução extremamente baixa que hoje bem se reflete precisamente por inoperância também da tutela sobre esta matéria. E por isso, os relatórios naturalmente são o que são, espelham a realidade, a sua apreciação, que é esse o ponto que hoje estamos a discutir, fica de alguma forma prejudicada, e remetendo o grupo parlamentar do PSD para tudo quanto foi dito e sublinhado e que hoje, por uma questão de economia dos nossos trabalhos, me escuso de replicar, e não podemos deixar de fazer, de facto, este reparo que os números, como é evidente, os números não são bons e, para além de não serem bons, porque, como referi, se a execução tivesse sido a 100%, nós hoje teríamos, se calhar, ainda dificuldades. Teve muito aquém, nomeadamente na LIM, e ficamos, de facto, com em jeito de balanço, deste ponto de vista, quer da LPM, quer da LIM, com preocupações e preocupações sérias para o futuro. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cristiana Ferreira. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Peçanha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os meus colegas deputados e peço desculpa, estou um bocado constipado, mas relativamente à apreciação dos seguintes relatórios e começando pela LPM, deste relatório podemos aferir que o futuro governo aumente as taxas de execução da LPM e que sejam adotadas medidas de mitigação, nomeadamente recalendarização de projetos e pagamentos, sempre que se detectem problemas com a execução da LPM. Relativamente à LIM, e segundo consta no referido relatório, e passo desde já a citar, existem grandes desafios à sua execução, nomeadamente no que diz respeito à irregularidade dos processos de cobrança de receita junta de algumas entidades e à morosidade da entrega da receita arrecadada pela entidade, primeiramente receptora da mesma. A receita arrecadada no âmbito da LIM ascendeu a 6,5 milhões de euros, correspondendo a cerca de 30% da cobrança de receita prevista para o ano 2022. A execução orçamental média agregada de todas as entidades da componente fixa situou-se no cerca de 27% da dotação disponível. Ora, como é lógico, isto constitui para o Chega uma séria preocupação. Aliás, colocámos uma série de perguntas ao Ministério da Defesa sobre as rendas não cobradas de imóveis disponibilizados pelo Ministério e as respectivas dívidas de entidades terceiras, respondendo o Ministério que reconhece o problema e que espera que, com o trabalho do Grupo de Acompanhamento da Execução da Lei das Infraestruturas Militares, todas estas situações melhorem. Esperemos que assim seja, mas a situação merece, obviamente, toda a nossa preocupação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Peçanha, e votos de rápido restabelecimento. Não tenho nota de mais nenhum senhor deputado inscrito, pelo que está esgotado este ponto 2 da nossa ordem de trabalhos e podemos passar ao ponto 3, que diz respeito à apreciação do relatório de participação de militares portugueses em missões internacionais relativo ao terceiro trimestre de 2023. Pergunto novamente aos senhores deputados. Senhor deputado Manuel Afonso, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Relativamente ao relatório da participação dos militares portugueses em missões internacionais no terceiro semestre de 2023, dizer o seguinte: este relatório, já à semelhança de outros que nos têm sido remetidos pelo Governo sobre esta matéria, são documentos, de facto, muito importantes. e são importantes na medida em que contribuem para a transparência e para o nosso trabalho de fiscalização da atividade do Governo, mas também porque nos permitem analisar a evolução do empenhamento dos militares portugueses no estrangeiro, no âmbito dos vários compromissos internacionais a que o Estado português está vinculado, seja à NATO, à ONU, no âmbito das missões da União Europeia ou ao nível da cooperação no domínio da defesa e no quadro das relações bilaterais. Portugal participou, em média, por mês, com 782 elementos em missões internacionais. Se olharmos para a média, para a totalidade do ano, este número sobe para 971 efetivos. São, francamente, números muito positivos. Quanto ao terceiro trimestre, a que reporta mais concretamente este relatório, podemos concluir que o efetivo empenhamento se mantém relativamente elevado, refletindo também o atual contexto estratégico internacional, caracterizado por uma acentuação de conflitos e crises a nível local e regional, o que evidentemente influencia o ambiente de segurança internacional. Neste período destaca-se o mês de julho, em que o país participou em 22 missões ativas em diversos países dos vários continentes, com forças nacionais destacadas, elementos nacionais destacados, a Autoridade Marítima Nacional e Polícia Marítima. Mostra-nos também o relatório que a participação de Portugal em missões internacionais assume maior expressão no quadro da NATO, com 41%, fruto do reforço do flanco leste europeu, pelas razões que todos conhecemos. Segue-se a ONU com 30%, a União Europeia com 14%, ao nível bilateral, multilateral com 10% e no âmbito da Frontex com 5%. Enfim, estes dados, como outros que nos têm chegado, mostram de forma factual e rigorosa a centralidade das Forças Armadas no apoio à política externa e à política de defesa nacional prosseguidas pelo Governo. Demonstram a concretização da abordagem a 360 graus que o país procura efetivar em matéria de segurança, com um reconhecimento externo e internacional do país como um Estado coprodutor de segurança internacional. Assim, com o forte empenho do Governo e do país em cumprir cabalmente os seus compromissos internacionais no âmbito da sua política externa e defesa nacional. Acho que nos devemos congratular com isso, congratular o Governo, a Marinha, o Exército, a Força Aérea, o Estado-Maior-General das Forças Armadas e, neles, todos os militares das Forças Armadas que, enfrentando cenários por vezes de elevada perigosidade, têm desempenhado sempre de forma abnegada e distinta a sua missão, muitas vezes longe das suas famílias, elevando o nome de Portugal e contribuindo para o prestígio e a afirmação do país e das Forças Armadas que decidiram servir. A eles, em nome do Partido Socialista, o nosso obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Afonso. Tem a palavra a Sra. Deputada Cristiana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu renovo os meus cumprimentos relativamente a este ponto e ao relatório de participação de militares portugueses em missões internacionais relativos ao terceiro trimestre de 2023. De facto, é este um ponto que o PSD não pode deixar de sublinhar como positivo. Este relatório informativo, mais uma vez, é importante para a Assembleia da República poder acompanhar a participação das Forças Armadas em missões no estrangeiro. O PSD sempre sublinhou que as nossas Forças Nacionais Destacadas são um elemento fundamental da missão das Forças Armadas e são, de facto, um excelente exemplo de empenho e capacidade de todos os nossos militares, aproveitando naturalmente também esta mesma circunstância para, de alguma forma, também prestar o nosso agradecimento a todos os militares que integram estas forças. O reconhecimento externo do valor e a capacidade das nossas forças é evidente, sempre sublinhado, sempre valorizado, sendo tal frequentemente transmitido por parte das autoridades internacionais, onde as nossas tropas, os nossos militares estejam presentes e estejam em missão. Por isso, as nossas Forças Nacionais Destacadas permitem a Portugal contribuir para a segurança, para a paz internacionais, potenciando a imagem do nosso país e fortalecendo a sua posição no sistema internacional. O empenho das Forças Nacionais Destacadas vai muito além da nossa dimensão geográfica de Portugal. garantindo que estamos presentes desta forma nos pontos mais sensíveis, mais complexos e delicados para a defesa do interesse nacional, no contexto das alianças e do compromisso, porque a defesa nacional também é compromisso, compromisso com as nossas alianças e de que fazemos parte. Apenas sublinhar que do ponto de vista do relatório e a este trimestre em particular, verifica-se que Portugal participou com uma média mês de 782 elementos em missões internacionais, uma variação de menos 42% face ao segundo trimestre, mas que esta variação é facilmente justificável, uma vez que teve a ver com um conjunto de missões e de operações que se encontravam em contingentes muito significativos, de caráter temporário, e que se realizaram sobretudo no trimestre anterior e, portanto, que se concluiu. E, portanto, sobre este relatório, Sr. Presidente, são estas as considerações que o PSD profere. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cristiana Ferreira. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pessanha.
Obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, meus colegas deputados. Bom, apenas para agradecer às nossas Forças Armadas, que realmente têm feito um esforço que é de louvar nas nossas missões internacionais, apesar, obviamente, das carências de recursos, principalmente daquilo que sabemos em termos de recursos humanos e efetivos. Que é um problema que é transversal aos três ramos das Forças Armadas, tendo maior incidência, obviamente, na Marinha, e enfrentam, obviamente, problemas gravíssimos de carência de efetivos. E, enfim, esperar que o próximo governo tome, permitam que as nossas Forças Armadas continuem a honrar os nossos compromissos internacionais e que, de uma vez por todas, consigamos, enfim, ultrapassar estas carências e este problema de efetivos, que é, enfim, transversal aos três ramos das Forças Armadas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pessanha. Eu permito-me apenas sublinhar este consenso relativamente à consideração da importância do papel das nossas Forças Nacionais destacadas, porque, de facto, significam um papel muito relevante na nossa afirmação internacional, na defesa dos nossos interesses estratégicos e no tal compromisso relativamente aos nossos parceiros, demonstrando que, mesmo em função da nossa dimensão, Portugal conta e podem contar com Portugal, e isso é muito importante. E eu devo dizer que a defesa é sempre um setor que não é muito popular, e agora que entramos em momento eleitoral, conta pouco nestes momentos, mas o conhecimento da ação e do papel das nossas Forças Armadas, nomeadamente nestes teatros internacionais, é um bom meio, diria, pedagógico para significar a importância que tem o investimento nacional nas nossas Forças Armadas. Não queria deixar de dizer isto. E o ponto 3 fica então esgotado. Temos condição de regressar ao ponto 1, apreciação e votação da ata número 6, correspondente à reunião do dia 12 de dezembro de 2023. Não sei se algum senhor deputado tem alguma nota que queira fazer. Se não, podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E resta-nos agora o ponto 4, outros assuntos, e nos outros assuntos temos apenas, ou tenho eu pelo menos apenas, uma informação que me atrevo a partilhar, na ausência do nosso Presidente da Comissão, de que a próxima reunião da Comissão está prevista ser agendada para o dia 9 de janeiro, terça-feira, provavelmente à hora do costume. Não sei se... Há plenário e, portanto, há de ser à hora do costume de quando há plenário. E, sendo assim, não sei se mais algum senhor deputado tem algum outro assunto que queira partilhar com a Comissão. Não havendo, resta-me desejar a todos os senhores deputados um Santo Natal. Regressamos depois das festas. Entretanto, encontramos-nos no plenário e está encerrada a reunião. Muito obrigado.